Eli, das obras que tem quais tipos? Tem prosa, tem poesia?
Bom, a seleção dos livros, né, que foi feita a partir do acervo que a Biblioteca Estadual possui, ela mistura prosa, poesia, textos dramáticos também. Além dessas obras literárias, a gente fez questão de incluir dois textos que meio que conceituam a exposição, embora não sejam propriamente literários, né? Um é um livro de filosofia do Georges Bataille, O Erotismo, porque tem toda uma concepção que o Bataille faz do erotismo como uma experiência, uma dimensão sagrada da experiência do erotismo, né? Uma experiência de uma intensidade tamanha que nos, segundo ele, nos devolveria a uma unidade que existia nos primórdios, né? Antes do início da humanidade. E, de outro lado, o Roland Barthes, né, uso um texto do Fragmentos do Discurso Amoroso, que fala do corpo do outro, para pensar essa dimensão também do erotismo como um jogo cujas regras permitem ao objeto de desejo se revelar e se esconder e ser preenchido e completado pela imaginação, né? Então eu queria trabalhar com essas duas dimensões, essa mais cotidiana e a outra que tem essa questão mais espiritual do erotismo, sem deixar de lado a carnal também.
O quê? E como a literatura erótica trata de assuntos diferentes do que a literatura considerada não erótica trata?
Na verdade, eu prefiro até evitar falar que é uma literatura erótica e pensar que os livros que estão lá são obras que tratam do erotismo na literatura. Embora alguns realmente são clássicos da literatura erótica, você tem desde dos primórdios, né, textos que vão trabalhar com o jogo erótico, essa dimensão do sexual, já que ela é tão inerente à experiência humana, então ela estaria presente também na literatura, né, e aí a gente passa pelos antigos gregos, pelos libertinos do século XVIII, chega até o século XX e XXI, né, trabalhando essa dimensão. Eu acho que o que marca é essa dimensão erótica na linguagem também, né, de trabalhar essa ideia do jogo e do desejo. Não à toa, né, quando o visitante passa pelo percurso da exposição, o último livro que ele tem contato é um livro que está aberto, né, que na época ele causou uma grande polêmica, que é o Lolita, do Nabokov. E não sei se os ouvintes já leram o Lolita, mas eu acho o primeiro parágrafo extremamente marcante dessa coisa do prazer e do erótico, né? Ele termina com o narrador falando da jovem, né, que despertou o desejo nele, de como ele saboreia o nome dela na boca, como é um prazer lembrar o nome dela, é Lolita, as três sílabas separadinhas. Então esse convite que se faz ao espectador, ao leitor, perdão, é muito forte, assim. Eu acho que isso que marca essa dimensão erótica da literatura.
E você citou o Lolita, né, que foi um livro já proibido. Além do Nabokov, quais são os autores outros dessa mostra que já foram proibidos?
Bom, aí tem vários, né? Se pensar que o Sade foi preso e condenado por libertinagem no final do século XVIII, pensamos que vários dos livros, que é um apanhado histórico, a gente tem trechos da Epopeia de Gilgamesh, que é um texto babilônico de 2000 a.C., né, ou 1700 a.C., ou seja, são quase 4 mil anos de existência, é um texto religioso, um texto fundador, até chegar no século XXI, e tem toda uma relação da censura com alguns textos, né? Vários livros causaram polêmica em sua época, a gente pode pensar no Fanny Hill, Diário de Lady Chatterley, Justine do Sade, que é o representante dele ali, né? Todas as acusações de obscenidade que cercaram a trilogia pornográfica de Hilda Hilst, e tem dois em especial que a gente destaca, né? Um é um livro capixaba dos anos 80, que é o da Bernadette Lira, que começa a dança, que na época, em plena abertura política, pensa bem, ele chegar a mandar recolher o livro, acusação de pornografia, e um livro que muita gente nem. Ele passou para a posteridade com uma importância tão grande por tantas coisas, né? Porque é um marco, esse que eu vou citar, é um dos maiores marcos da literatura moderna, que a gente nem lembra de um episódio polêmico envolvendo o erotismo nele, que é o Ulisses do James Joyce. A gente sempre lembra do Ulisses como um grande marco do romance, de experimentação da linguagem, de criação de neologismos, de condensação do tempo e do espaço, de exploração do cotidiano. Mas na sua época, ele chegou a ser acusado de obscenidade e, de certa forma, ele não, nunca foi oficialmente proibido na Irlanda, mas evitava se publicar, importar o livro para vender lá, com medo de sofrer um processo. Isso por causa de duas páginas na qual ele faz uma descrição do corpo de uma personagem. Né? E que hoje soa até muito pudica para nós leitores do século XXI. Né? Mas assim, 90 anos atrás, era um escândalo.
Além desse, tem também livros tidos como de terror, Drácula, Entrevista com o Vampiro. Por que, que eles estão na mostra? O que de erótico eles têm?
Ora, a figura do vampiro é uma figura fortemente erótica, né? Ele tá no imaginário como aquilo que pode e não pode, né? O texto do Drácula, do Bram Stoker, ele não trata o Drácula como um monstro a ser evitado. Muito pelo contrário, ele tem uma dimensão que fascina também. A vítima tá ao mesmo tempo em contato com a morte, mas ela tem algo que a impele em direção ao contato com o desejo, né? Esse desejo do desconhecido também. E acho que isso é mais exacerbado ainda quando a Anne Rice, no final do século XX, vai fazer o Entrevista com o Vampiro. Acho que ela carrega mais ainda essa dimensão. E então, o vampiro tem essa dimensão do fascínio, né? Não à toa, os franceses, eles costumam chamar o orgasmo de... A tradução seria a pequena morte. Porque, de certa forma, por alguns instantes, é como se a gente, de novo, estivesse fora da vida que nos individualiza, né, e pudesse experimentar uma comunhão com o todo que tem a ver com a ideia do erotismo do Bataille. Então, por isso que a figura do vampiro está ali. E, de certa forma, por isso também que certas releituras do vampiro contemporâneo jamais estariam, né? Crepúsculo, por exemplo, ele tira toda essa dimensão. Eu nunca vi um vampiro que tem medo de atingir a sua vítima, a vítima que inclusive pede para poder ser mordida por ele, né? E, então eu prefiro brincar, né? O Crepúsculo para mim soa mais como fadas que bebem sangue e brilham ao sol do que pela figura do vampiro e sua atmosfera misteriosa e envolvente, fascinante.
Estou conversando com Erli Vieira Júnior, curador da exposição de literatura e erotismo aberta na Biblioteca Pública do Estado. O curador já explicou sobre a coleção da exposição, além de mencionar os livros que já foram proibidos. Continue ouvindo a entrevista. Bom, a gente falou até agora só de livros estrangeiros. Dos brasileiros e capixabas, o que tem na mostra?
Ah, temos vários, claro, né? Dentre os representantes brasileiros, nós temos desde autores que estão no grande cânone da literatura brasileira, e aí temos Nelson Rodrigues aí representado pelo primeiro volume de Asfalto Selvagem, que conta a história de uma dos seus personagens mais populares, que é Engraçadinha. Temos Cassandra Rios, que foi polêmica na sua época, nos anos 60 e 70, por ser uma literatura abertamente, que tratava abertamente do erotismo e do sexo. Né, embora também não choque hoje, né, e alguns até não a considerem uma grande literatura, mas ela teve uma marca muito forte, foi best-seller em seu tempo, né, ainda mais quando a gente pensa que hoje em dia as pessoas leem livros como 50 Tons de Cinza no meio da rua sem esconder a capa, porque já não tem mais essa vergonha. Né, e é interessante também a gente lembrar que não é a primeira vez que a literatura erótica foi best-seller. Aqui no Brasil nós tivemos Cassandra Rios, lá fora nos anos 70, 80 tivemos Harold Robbins, Jacqueline Souza e tantos outros que a gente colocou na mostra também. E tem a trilogia da Hilda Hilst, né, que foi considerada pornográfica em sua época e que é altamente provocadora. Né, entre os representantes brasileiros, especificamente entre os capixabas, nós temos, como eu já citei, a Bernadette Lira, né, com A Que Começa a Dança, o Luiz Guilherme Santos Neves com A Torre do Delírio. A poesia está representada tanto pelo Paulo Sodré quanto pelo Valdo Mota, né, com O Bundo, que é um livro que retoma essa ideia do erotismo com uma dimensão sagrada, né, do Bataille. O Saulo Ribeiro, com seus contos policiais no ar, que tem um forte apelo erótico. E num outro viés, nós temos A Ceia Dominicana, do Reinaldo Santos Neves, que relê a lógica do satiricon romano na Manguinhos do final dos anos 70, inclusive com os bacanais e as festividades. Então o Espírito Santo está muito bem representado, né, nesse quinhão.
E o Saulo, o Valdo, eles ainda estão produzindo, né? Tem outros ainda contemporâneos?
Sim, olha, Saulo, Valdo, Paulo Sodré, Bernadette, Luiz Guilherme continuam produzindo, e Reinaldo, todos continuam produzindo, né, lançando livros frequentemente. Não necessariamente são, é o que eu falei, não são autores eróticos. Talvez a exceção de parte da poesia do Valdo que tem essa dimensão, mas são autores que incluíram nesses livros o erótico como um dado importante, e, né, como parte da linguagem dos livros. E se formos olhar, inclusive, a quase totalidade dos autores que foram selecionados, talvez, sei lá, indo lá desde da antiguidade até o século XXI, talvez excluindo os libertinos que eram exclusivos, a temática era quase exclusiva voltada ao sexo e ao prazer, são escritores que fizeram literatura, não necessariamente erótica, mas que em alguns momentos a literatura deles, alguns livros fizeram parte desse quinhão de literatura erótica, ou flertaram com o erotismo.
Falando do processo de concepção, como ele foi? Que norte você tomou para a escolha das obras?
Antes de tudo, é legal colocar que a ideia de uma exposição de literatura e erotismo partiu, na verdade, de outro escritor, que foi o Sérgio Blanc, né, que trabalha na Biblioteca Estadual. Então, atendeu com a ideia dele, fui convidado pela biblioteca, por ele, pelo Reinaldo Santos Neves, para fazer essa exposição. E aí, quando fui convidado, eu pensei em pegar essas duas concepções que eu tinha falado no início. De um lado, o Bataille, com essa noção de um erotismo como experiência do sagrado, do indescritível, de uma experiência que se elevasse à mesma altura do sagrado. E, por outro lado, a ideia do erotismo como um jogo. A partir disso, nós fomos construindo quatro caminhos, né? O primeiro, acho que o personagem que melhor sintetiza essa ideia do erotismo como um jogo, que é a figura do Casanova. Casanova foi um personagem real, né? Inclusive, o livro, na verdade, são as memórias do Casanova, escrito no final do século XVIII, que foi publicado no começo do século XIX. Ele era um grande intelectual da corte francesa, mas também era um grande galanteador. Então, ele traduz essa figura do homem que seduzia e ganhava as mulheres. Então, ele toma tem uma edição ilustrada do Casanova, com 8 volumes, que ela ocupa uma das vitrines inteiras da mostra. No segundo momento, passamos para textos originários dessa coleção. Dentro da coleção da biblioteca, tem textos clássicos sobre erotismo. Lá existe uma antologia da literatura erótica em 4 volumes. Ela está na coleção do José Teixeira de Oliveira, né, dentro das coleções especiais, foram os livros que pertenceram a ele. E esses 4 volumes são muito ricos, porque foi de lá que tiramos desde o texto da Epopeia de Gilgamesh. E aí fizemos um facsímile de pelo menos 10 obras que estão nessa antologia. Tem, por exemplo, um texto do Egito Antigo, um texto sagrado, inclusive, que eram fórmulas que permitissem aos mortos continuarem a copular depois de mortos. Olha que loucura. Mas como tem a ver com a religiosidade egípcia, com aquela crença de que pós-morte os faraós continuariam a ter uma outra vida e ser reconhecidos pela importância que tiveram aqui, faz sentido ter esse texto. Isso está ao lado, por exemplo, do Kama Sutra, está ao lado de textos eróticos, né, textos satíricos, que vão sendo escritos desde a Grécia, passando pelos libertinos do século XVIII, vai chegando até os 120 dias de Sodoma do Sade. E também, dali, a gente destaca uma edição ilustrada em 4 volumes do Decameron, do Boccaccio, né, que é um dos grandes clássicos renascentistas da literatura erótica. E aí, as duas últimas estantes, elas traçam esse paralelo histórico. Uma pega, e aí eu vou trabalhar mais com capas e títulos de livros, né, e alguns livros abertos, da Antiguidade Clássica ao começo do século XX, né, até a proibição do Ulisses, a acusação de obscenidade, e depois uma que pega uma literatura do moderno e contemporâneo mesmo, né? Então, pegamos autores do século XX que eram assumidamente eróticos, Henry Miller, Anais Nin, os autores brasileiros, os capixabas e até mesmo os best-sellers eróticos dos anos 70, né? Os que eu brinco que são os pais e avós dos 50 Tons de Cinza, Harold Robbins, Jacqueline Susan e outros. Então, esse panorama, né, foi o que consegui fechar dentro do grande acervo que tem na Biblioteca Estadual.
Para terminar, particularmente falando, quais são os seus preferidos que tem na mostra?
Ah, é difícil. Tem tanta coisa ali que eu gosto. Então, são livros diferentes, né? Se for pensar, você tem desde obras como grandes, grandes narrativas, como é o caso do Ulisses, né? O Lolita de Nabokov, que são autores fabulosos. Tem o Decameron, que as 100 histórias são incríveis. O Sade é um grande mestre da literatura erótica, mesmo que ele vá para caminhos que são pouco ortodoxos para a gente em termos de sexo, mas ele sempre trabalha com essa ideia da literatura como prazer, né, que o Barthes colocava. Tem vários ali, é difícil até escolher, assim.
Erli, muito obrigado pela sua participação.
obrigado, agradeço a oportunidade. Eu convido todo mundo a conhecer a exposição e também a participar da conferência que eu vou dar ao final dela, no dia 25, que é uma terça-feira, às 7 da noite, na qual a gente traça um panorama das suas relações entre literatura e erotismo dentro da coleção da Biblioteca Estadual. Eu posso detalhar bem mais, né, o que está exposto ali.
E quando é? Que horas?
Dia 25 de junho, que é uma terça-feira, agora no final do mês, às 7 da noite, lá na Biblioteca Estadual.
Eu conversei com Erli Vieira Júnior, curador da exposição Literatura e Erotismo da Biblioteca Pública do Estado. Leonardo Ribeiro, para o Revista Universitária.